Tempo de informação, para já os destaques, com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Hertz tomou o pulso aos comerciantes, o melhor e pior de 2015, daqueles que vivem a cidade. Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo prepara reuniões com deputados eleitos pelo distrito. Santa Casa da Misericórdia de Santarém continua com Mário Rebelo como provedor. Colisão entre autocarro e automóvel provocou ferimentos numa pessoa. Aconteceu em Santarém.
E a Rádio Ems deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ems.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado: céu com muita nubosidade, aguaceiros fracos até meio da tarde, em especial a norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela. Podem ser de neve acima de 1000 metros. Períodos de chuva no litoral norte e centro para o final do dia. O vento bem geral fraco, maior intensidade no litoral oeste para o final do dia. Nas terras altas, vento moderado, tornando-se moderado a forte para o final do dia. Formação de gelo geada em alguns locais do interior norte e centro. Possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Temperaturas máximas previstas: Porto 13 graus, Santarém e Lisboa 15, Faro 18.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. 2015 não foi um ano assim tão mau como seria expectável ao nível dos negócios. Assim garantiu a maior parte dos comerciantes com quem a Hertz falou nos últimos dias, em jeito de balanço ao que foram os últimos 12 meses. A nossa reportagem esteve num dos locais mais emblemáticos da cidade de Tomar, precisamente na Corredora, e tomou o pulso a alguns dos empresários que, vivendo dificuldades no dia-a-dia, continuam a acreditar num futuro melhor. Sandra Penteado, da Equivalenza, considerou que a atividade em 2015 foi muito positiva, justificando a qualidade e inovação dos produtos como as razões para este sucesso.
A atividade foi muito positiva. As pessoas aderiram muito bem a este tipo de conceito, de produto, de marca, a venda de perfume a granel. Não existia nada semelhante na cidade, foi algo inovador. Em termos de produto, o produto tem bastante a qualidade e as pessoas, o feedback que me dão é muito positivo, gostam muito e têm voltado sempre para repetir. Por isso, resumindo, 2014 foi um, ou seja, 2015 foi um ano muito, muito positivo. Esperemos que o 2016 continue igual.
Naturalmente, esta quadra que passamos, o Natal, tudo mais, é sempre uma época forte, não é?
Sim, para os perfumes penso que é o melhor. Para todas as lojas Equivalenza do país é o melhor mês. Pronto, tudo o que é perfumes no Natal é o melhor mês de vendas, de sempre, do ano, sempre. Dezembro é sempre o melhor.
Apesar das pessoas falarem muito de crise e tudo mais, de facto houve, digamos, essa procura que esperavam, esteve dentro da vossa expectativa?
Sim, esteve. Mais nos últimos dias, porque o português deixa tudo para a última. As comprinhas de Natal e tudo para a última. Mas pronto, sim.
Votos para 2016, em termos da atividade, digamos, objetivos?
Seja igual, ok, também pode melhorar um bocadinho. Podemos sempre melhorar. Mas pronto, desejo que seja, pelo menos, o mínimo, que seja igual.
Sérgio Terreiro, do Skate Plaza, disse que em 2015 registou um decréscimo comparativamente com aquilo que aconteceu no ano passado e apontou os shoppings como uma das razões para a retração no comércio tradicional.
Este ano foi um bocadinho mais fraco que o ano passado. Houve um decréscimozinho, mas pronto, não foi assim muito, muito agressivo, mas pronto, foi mais baixo que o ano passado.
Isto é um tipo de produtos, isto, a loja dirigida a também muito especificamente, em grande medida, a um público-alvo jovem, terá estado aí, digamos assim, uma das razões pelas quais, de facto, houve esse ligeiro decréscimo?
Eu acho que uma das razões é mesmo os shoppings. Pronto, estão a comer um bocado o comércio, pronto. aqui da parte histórica. Pronto, as pessoas preferem ir para dentro de um centro comercial do que irem para as lojas de rua. Pronto, eu acho que é mais esse o problema do que os outros.
Comparativamente, então, a 2014, há um decréscimo, não é muito significativo, mas há um decréscimo. Que perspectivas para o próximo ano?
É assim, o próximo ano a perspectiva é trabalhar ainda mais do que fizemos este ano. Pronto, temos aí uns projetos novos também, a nível de skate e marcas também para dentro da loja. Pronto, é uma questão de ver o que é que aí vem e dos clientes também virem aqui, claro.
As marcas são importantes, de facto, neste negócio. Também as tendências, digamos assim, as modas, o skate vive muito também disso, sim. E não só. O desporto, de uma forma geral, vive disso.
Sim, é verdade. É. As tendências, sim, as marcas é o que influencia mais, porque os jovens seguem mesmo muito. Os jovens e não só, nós também temos aqui público dos 30 para cima, 40, também compra a nós, pronto. E seguem muitas marcas. E se nós não temos o produto, pronto, eles vão dirigir-se ao outro lado, pronto. É mais assim.
Adrian Santos, da Pastelaria Claustro, também falou à reportagem da Hertz e disse que 2015 foi ligeiramente melhor do que o ano transato, sublinhando a importância de eventos, nomeadamente a Festa dos Tabuleiros.
Comparando com o ano passado, pá, foi ligeiramente melhor, mas podia ter sido ainda melhor.
Ligeiramente melhor, porquê, em concreto? Eventos como a Festa dos Tabuleiros, por exemplo, contribuíram para essa melhoria?
Também, mas não só as estátuas vivas e do ano passado.
E outros eventos que contribuem então para essa melhoria. Há muita concorrência em Tomar, há muitas pastelarias, muitos cafés.
Muita concorrência mesmo.
Apesar disso, correu normalmente.
Correu bem, a gente dá a volta à situação e estamos cá para isso, para atender as pessoas. E
esta parte final do ano, e tendo em conta que é sempre uma parte em que as pessoas procuram muito a pastelaria, nomeadamente os doces, etc., é sempre também uma altura em que mais se vende, não é?
Sim, para lhe ser sincero, é, mas eu também faço mais o turno da noite. Eu, pastelaria não é bem a minha área, mas acho que as minhas colegas...
Mas vendeu-se, é isso que importa, não é?
Fizeram um bom trabalho este ano e...
E fica aqui o elogio. Para 2016, que expectativas é que há também? O que é que esperam do próximo ano?
Que seja melhor ainda e cada vez melhor.
Para finalizar este conjunto de reportagens, Judite Costa, da Benetton, também teceu um quadro bastante positivo daquilo que foi o ano de 2015.
O ano completo foi muito bom, graças também à Festa dos Tabuleiros. Em termos do Natal, é só porque também não tivemos tanto frio, porque mais de resto correu bem. Sim, foi um ano bom.
O negócio das roupas é um negócio que tem este aspecto, é afetado pelas condições climatéricas, também como eventos, como referiu, como o caso da Festa dos Tabuleiros. Que perspectivas, digamos assim, é que tem para o encerramento do ano? De facto, a crise afetou de uma forma geral o comércio ou não?
Eu penso, afetou um bocadinho, mas não no aspecto mais negro, até não foi um ano mau, e também penso que vai continuar a ser bom. Temos de ser positivos. Coisas positivas atraem coisas positivas, por isso temos que pensar que sim, que vai ser um bom ano.
Uma marca conhecida também ajuda, não é?
Também ajuda muito, sermos uma marca, sermos um franchising a nível nacional, e isso ajuda muito. Temos muita gente de fora que vem à nossa loja de Lisboa ao fim de semana, para já porque querem ter um atendimento personalizado. Então vêm à nossa loja para serem atendidos. Porque esta marca é uma marca que há em todas as cidades, eles podem comprar em qualquer cidade. Mas acabam por vir aqui porque Tomar é uma cidade acolhedora, para mim, no meu ponto de vista.
2016, também em perspectiva, apesar de tudo, um bom ano, não é?
Que seja um bom ano, principalmente de vendas, e que venha muita gente à nossa cidade, já que Festas de Tabuleiros atraiu muita gente, que agora haja qualquer coisa em 2016 que faça atrair também muita gente, porque eu acho que a nossa cidade cada vez está mais atrativa.
Eventos são necessários para o centro histórico também para movimentar o comércio, é isto?
Muito. Os eventos são necessários nesta cidade, para atrair o turismo, sim, porque esta parte, principalmente a parte velha da cidade, é feita com o turismo. A maior parte dos nossos clientes são turistas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O café-restauração situado na Praceta Raul Lopes foi assaltado na madrugada desta quinta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, os responsáveis, e partindo do princípio de que foi mais do que um, visaram essencialmente os jogos da Santa Casa da Misericórdia, em particular as raspadinhas. A Polícia de Segurança Pública tomou nota da ocorrência e recolheu alguns indícios que podem conduzir ao apuramento de responsabilidades. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo vai reunir em janeiro com os deputados eleitos pelos diversos partidos no distrito de Santarém para discutir a prestação de cuidados de saúde na região. As reuniões vão realizar-se na Casa Sindical de Torres Novas e nela podem participar todos os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. Desta forma, a Comissão encontra-se com o PCP a 8 de janeiro, com o CDS-PP dia 11, com o PSD no dia 25. Estão ainda para ser agendados os encontros com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista. A Comissão pretende debater as potencialidades e problemas existentes na prestação de cuidados de saúde no Médio Tejo, com vista a eventuais iniciativas parlamentares que possam ter em conta a satisfação dos anseios das populações. Como refere Manuel José Soares, o rosto mais visível da Comissão, vão estar em cima da mesa as questões de sempre que se prendem com a reorganização do CHMT.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência em medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82/2014, que previa centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas às urgências. E em relação ao Plano Nacional de Maternidades, terão de ser efetivamente acautelados os interesses locais das populações.
Rádio Hertz, informação.
Já está constituída a primeira Comissão Social de Freguesia, no caso na Freguesia de São Pedro. Esta Constituição tem como objetivo aproximar as respostas sociais às populações. Um processo que, como referiu o vereador Hugo Cristóvão na recente reunião do Executivo, terá sequência nas outras freguesias, uma vez que se pretende que esta dinâmica se estenda a todo o concelho.
É a primeira freguesia no espaço rural e, portanto, já tínhamos aqui a Junta Urbana, mas agora São Pedro, e portanto a partir de 2016 vamos ter nesse processo em crescimento esse trabalho mais coordenado das instituições ao nível local, e dizer-te que também no caso da Madalena Bezelga, apesar de não estar ainda formalmente constituída, mas há já um trabalho preparatório de várias reuniões, e a partir já de janeiro também os atendimentos sociais deixarão de ser feitos aqui em Tomar. E no que diz respeito, portanto, à Madalena Bezelga, passarão já a ser feitos na Junta de Freguesia da Madalena, naquilo que diz respeito ao território da Madalena Bezelga, portanto, em articulação, mais uma vez, quer com a IPSS existente naquela freguesia, quer com outras instituições. E, portanto, a ideia é que, ao longo de 2016, o mesmo venha a acontecer em todas as outras juntas de freguesia, Portanto, para que consigamos, de facto, ter, por um lado, as instituições a trabalhar mais próximas do seu território, porque, de facto, o modelo que temos aqui no âmbito da rede social e, em concreto, do CAF, portanto, do Centro de Apoio à Família, que temos a funcionar na CAVE da Navância, como sabem, é um modelo que foi importante, mas que neste momento realmente está esgotado e, portanto, é preciso realmente melhorá-lo. Temos vindo a trabalhar nisso ao longo deste ano de 2015 e 2016 é, portanto, o ano da concretização, sendo que realmente o que se pretende é que as instituições da cidade passem a ter mais tempo de atendimento no espaço de atendimento e as instituições das freguesias rurais, portanto, passem a fazê-lo no seu território, onde obviamente melhor conhecem as problemáticas e algumas formas de solução que, ao serem resolvidas no âmbito da freguesia e da Comissão Social de Freguesia, facilitarão, portanto, o trabalho depois ao nível superior. E, portanto, só virá à rede social municipal as situações que não forem possíveis de resolver no espaço de cada território.
Já há luz verde para o financiamento da obra da Rua de Santo António no Pombalinho, Conselho da Golgã. Depois de ter sido aprovada em reunião de Câmara, de 26 de janeiro, a abertura do concurso e o caderno de encargos para a obra de requalificação e pavimentação da Rua de Santo António e zona envolvente na freguesia e de ter sido assinado o contrato de empreitada em agosto, o Tribunal de Contas emitiu finalmente, em meados deste mês de dezembro, o visto para o seu financiamento. Esta é uma obra há muito ambicionada pelos cidadãos do Pombalinho e que a autarquia quer ver realizada em 2016, contribuindo dessa forma, refere o Presidente da Câmara, Rui Medinas, para uma maior coesão territorial do Conselho através da redução de assimetrias ainda existentes entre as freguesias. Uma obra que não tem verbas oriundas dos fundos comunitários e que será integralmente realizada com verbas do município.
Vamos realizar uma obra no imediato, temos vindo a aguardar e a esperar, era uma obra que tínhamos o gosto de já ter iniciado neste verão, mas o processo de obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas, porque vamos pedir um financiamento para a fazer, sem qualquer comparticipação, uma obra na ordem dos 165 mil euros e que, portanto, não tem aqui encaixe, não tem aqui nenhuma medida que possa ser integrada e seja comparticipada e que, no fundo, a autarquia vai suportá-la a 100%. E, portanto, é uma obra justa na Rua de Santo António, uma obra que os pombalinhenses anseiam há dezenas de anos, há 3 ou 4 décadas, e que nós vamos, estou certo, conseguir concretizar num futuro muito, muito imediato, mas para lhe dar um exemplo daquilo que, não havendo possibilidade de ser comparticipado ao nível das tipologias elegíveis neste quadro comunitário, que está muito mais vocacionado para a dimensão imaterial do que propriamente para a dimensão como até aqui tínhamos os quadros formatados de obra, de obra física, e que, no fundo, nos condiciona em termos de investimentos. Mas não vamos deixar de o fazer e, portanto, assumimos a 100%. Agora, o que é óbvio é que para uma autarquia como a Golgã, no fundo, sem esse apoio de financiamento por via dos quadros comunitários, que nos limitaria muitíssimo os nossos investimentos.
Mário Rebelo foi reeleito para um terceiro mandato à frente dos destinos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. O sufrágio contou com duas listas, sendo que a A, precisamente do vencedor, mereceu 111 votos no universo de 187, ou seja, 59,36%, ao passo que Nuno Ferreira, o outro concorrente, somou 72 votos, 38,5%. Registaram-se ainda 4 votos em branco. Mário Rebelo estará acompanhado por Rui Barreiro, António Valente, Luís Valente, António Brás Pinto, Domingos Santos Silva e Elsa Leal. Na Assembleia Geral, a presidência da mesa continua entregue a Hermínio Martinho, continuidade essa que também se repete no Conselho Fiscal, onde António Delgado mantém a presidência.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.